Já no ar mais uma edição de E o Campeão É. Hoje vamos olhar para a atualidade desportiva, como sempre, com Gabriel Alves, Pedro Henrique, e contamos também mais à frente ter também o Júlio Magalhães. Vamos começar pelo mercado de transferências, que se começou a agitar nas últimas horas, com destaque para Gonçalo Guedes. Gabriel Alves, está a ser discutido um regresso ao Benfica. O que é que te parece essa possibilidade?
Boa tarde. Está a ser discutido, está a ser falado em Portugal, mas em Espanha as notícias são outras. Em Espanha, portanto, a imprensa espanhola vai dizendo que Guedes prefere o Barcelona antes do Atlético e do Benfica. Portanto, o Atlético também está interessado, pelo menos é o que parece, e Guedes tem, portanto, uma preferência, que é o Barcelona. É o que diz, e estou a veicular, a imprensa espanhola. Quanto a Guedes, pois Guedes fez uma grande época na anterior, no Valência, talvez a sua melhor época. Eu diria mesmo, as duas últimas épocas de Guedes no Valência foram, de facto, conformes, de grande qualidade. E Guedes quis, portanto, voar. Portanto, é normal, aspirações profissionais, os jogadores que querem ir para a Premier League, os jogadores gostam de ir para a Inglaterra, porque, de facto, a Primeira Liga é, de facto, é aquela liga que tem platina. Tem platina e está cheia de diamantes. Só que Guedes chegou ao UFC, quer com o treinador anterior, quer com este treinador, Guedes não venceu. E a verdade é que, pronto, agora tem o agente, porque isto também, temos que ter a noção nesta questão de mercados, que os gabinetes de comunicação das agências funcionam muito, 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 com muita informação e, portanto, e é preciso fazer a triagem, portanto, de tudo isto. De qualquer das maneiras, um regresso de Guedes ao Benfica, naturalmente o seu treinador e a sua estrutura encarnada, lá saberão porquê e qual é o interesse e qual é, digamos, a incidência. Guedes é um jogador de vertical, de bom futebol, de remate, bom remate de meia distância, é um jogador que tem intempestividade e tem, portanto, repentismo, que é importante, é um jogador bom de último passo, é um jogador de entrega, acima de tudo, de profundidade e de verticalidade. Portanto, o Benfica tem um, que está em grande forma, que se chama Rafa, passará a ter dois.
Pedro Henrique, sim, Pedro Henrique, parece de facto um cenário possível em cima da mesa, até porque Lopetegui apontou aqui que Guedes surge como um jogador que sem espaço no Wolverhampton. O empréstimo é a opção que está em cima da mesa. Falam-se em vários clubes em Espanha também, mas o Benfica está a ser apontado como uma das fortes hipóteses. O que é que te parece este cenário?
Nada, nada, nada. Não me parece absolutamente nada, porque acho que é só especulação. Então o Benfica foi buscar dois jogadores lá para a frente de ataque, dispensa o Henrique Araújo e agora vai buscar o Gonçalo Guedes.
Pois.
Não parece que seja esta a política desportiva que o Benfica neste momento apontou. Portanto, até parece que estão a arrumar bem a casa, independentemente das opções. Eu achava que o Henrique Araújo devia ser ele mais os 3 ou os 4 ou os 5 que o Benfica lá tinha, mas isso são outras contas. Mas também vai jogar, isso é que é importante, que ele precisa mesmo é de jogar por estes meses que faltam, para depois se calhar vir mais forte. Agora, eu acho é que não faz sentido nenhum e, portanto, estamos perante aquela situação, digo eu, da comunicação social, que pronto, epá, basta, isto é qualquer coisa como... Eu tenho 10, aponto 10 jogadores. Epá, vai lá ver, é a nossa décima escolha, mas vai lá ver quais são as situações de contrato. Pronto, aparece logo no país que esse jogador pertence, ou aparece logo em letras grandes que o X do clube já está interessado. Quando muitas vezes não passa de uma mera pesquisa ou pouco mais do que isso. Não é, portanto, não acredito, muito honestamente, não acredito nada, porque não faria. Estava em contraciclo com aquilo que o Benfica acabou de fazer. Foi buscar dois jogadores lá para a frente, não é? O Nórdicos e dispensa, entre aspas, empresta o Henrique Araújo. Epá, não fazia sentido ir buscar o Gonçalo Guedes, independente das qualidades do jogador. Atenção que isso não está em questão.
Acho que
não faz sentido.
Ó Pedro, e falar no Benfica é sempre importante para o mercado, não é? E falar no Barcelona
claro,
também
isso,
é importante para o mercado. E Guedes,
evidentemente,
está numa
dobra,
está numa embaixo.
E é isso que o Gabriel Alves estava a dizer.
Não está em alta, está em baixo.
Pois, é isso que o Gabriel Alves estava a dizer, porque também o facto de a gente estarmos aqui a falar... Porventura estarão ao longo desta Europa, ou ao longo, pelo menos em Portugal e em Espanha, de outras rádios, outras televisões a falar, e lá está a fazer isso que o Gabriel estava a dizer. Pronto, faz subir, só por falar faz subir a cotação, faz subir o interesse, e pelo menos são as campainhas, mas não acredito, objetivamente não acredito.
Aliás, há outra coisa, Miguel.
Sim.
O Barcelona está sempre interessado em tudo.
Pois.
Mas, quer dizer, coisinha que mexe, o Barcelona está interessado. Será que Xavi esteve lá pelas Arábias, é a gente... de algum país árabe, Sei, porque o Barcelona, enfim, sabes qual é a situação económica. E está recheado, recheadinho, de palancas.
Olhando ainda para o mercado, temos também um possível regresso a ser colocado em cima da mesa, de Pizzi, que pode estar de regresso ao futebol nacional. Pedro Henriques, Estoril e Braga estão a ser apontados como as mais fortes hipóteses. Apostas em algum destes clubes para garantir a contratação de Pizzi?
Depende de quem tiver o dinheiro, porque o Pizzi vale, eu por acaso agora não tenho, é 1 milhão e qualquer coisa por ano. Não sei qual é qualquer coisa, e sei que esse é um entrave, garantidamente, tanto para Estoril como para Braga. Acho que para ele, o Pizzi, e para qualquer dos clubes que o fosse buscar, Estoril ou Braga, seria claramente uma mais-valia. E obviamente que neste momento o Braga, por razões óbvias, até por aquilo que faz na Europa, porque pela projeção está em segundo lugar, etc., poderia ser para o Pizzi muito, muito, muito interessante, acho eu. Agora, a minha dúvida aqui põe-se com aquilo que compra os melões, não é? Como a gente costuma dizer a brincar, que é o dinheiro, e os jogadores, por muita vontade que tenham de se projetar em termos de... Ou, projetar no sentido, o Pizzi já tem a sua carreira, diria, 90% feita, mas... por muito que tenham vontade de projetar-se num campeonato ou em jogos europeus ou com mais projeção, porque o Braga é um clube europeu e neste momento discute um acesso à Liga dos Campeões, eu acho que há sempre esta questão financeira. Se fosse um jovem, e se calhar para jovens e menos jovens, se calhar um jovem de 20 anos pode pensar ainda muito nessa parte de projeção desportiva, o caso do Pizzi neste momento é tentar conciliar as duas coisas, e não acredito que, se não houver uma solução que passe por quem paga, não sei... Pronto, aquelas soluções que muitas vezes acontecem em engenharias financeiras, não acredito que o Pizzi venha baixando a questão salarial. E para Portugal, o valor que ele ganha por ano é bastante grande.
Sim, Gabriel Alves, o que é que te parece? Achas que, de facto, o mercado nacional, os clubes portugueses vão ser apontados, são a principal solução aqui para Pizzi?
Pizzi é que vai ter que decidir também, não é? Portanto, a sua vontade... nesta altura da sua carreira, vai ser fator, portanto, importante. Agora, eu penso que Pizzi, olhando para o Sporting de Braga, será sempre um jogador interessante para os melhores, nesta altura da campanha, em que o Braga está a fazer, portanto, uma excelente temporada. E Pizzi pode ser aquilo que se pode chamar um jogador de maturidade, de esclarecimento para ter na formação, desde que ele, naturalmente, também, isto, e volto a frisar, queira.
Continuamos aqui a falar de mercado, ainda outro tema em destaque, porque já temos falado disto bastante esta semana, de Pedro Porro. Está a ser agora apontado que o Sporting terá recusado até uma proposta com envolver a percentagem do passe de Edwards, que o Tottenham ainda tem, ou seja, reduzir aqui o preço da cláusula de Porro, mas incluir a entrega da percentagem que é do Tottenham ao Sporting por Marcos Edwards. Gabriel Alves, seria uma boa solução para contornar a questão da cláusula, ou parece que o Sporting está mesmo irredutível e que apenas a cláusula importa neste tipo de negócio?
Vamos lá ver. Porro é, neste momento, a nível de lateral direito, um dos melhores laterais direitos que estão a jogar futebol. É um grande lateral direito. Portanto, o Sporting sabe disso. Sabe substantivamente e qualificadamente o que é que tem dentro de portas. E, naturalmente, que não vai desperdiçar esse valor, que é no campo do rendimento esportivo, onde ele é importantíssimo naquilo que são as dinâmicas do Sporting atual, dentro da equipa orientada por Rubén Amorim, nem vai, portanto, descartar a parte financeira, porque hoje é o Tottenham, amanhã poderá ser outro clube a interessar-se em Pedro Porro. Pedro Porro cresceu, eu diria, pela mão de Rubén Amorim, porque eu lembro-me de o ver a jogar, quer no Girona, quer no Valladolid, sendo ele uma peça que era na altura do Manchester City, portanto, e estava emprestado, e é assim que chega aqui também a Portugal. A verdade é que Porro é um grande lateral direito, do mais capaz, do mais moderno do futebol global dos tempos contemporâneos. E daí que o Sporting, obviamente, não esteja distraído. E sendo também a verdade que o futebol português precisa de valores financeiros, etc., não é também vendê-lo a qualquer preço, isto é, toma lá, porque estamos mesmo aflitos, como já aconteceu com outras unidades, quer no Sporting, quer no Porto, quer em vários clubes. E isso, obviamente, não é neste momento, se calhar, a causa mais próxima para Alvalade. Tem que o Sporting faça o seu papel. É 45 milhões, então deem cá 45 milhões e levam o jogador.
Vamos então olhar para o jogo do dia. Temos All Stars da Arábia Saudita frente ao Paris Saint-Germain. Jogo agendado para mais logo, às 5 da tarde. Cristiano Ronaldo e Messi podem voltar a reencontrar-se em campo. Pedro Henrique, expectante para este jogo?
Bem, vamos lá ver. Nós temos abordado aqui muitas questões em relação ao entorno do dinheiro, que o dinheiro da Arábia Saudita neste momento está a conseguir fazer e vai conseguir em termos de futuro. Só isso torna possível coisas como estas. Mas o que queremos, que não? Nós estamos a olhar para os últimos, não são 20 anos, serão 19 anos, e vemos duas figuras que claramente agregaram tudo o que era futebol. Apareceram outras, mas apareceram a espaços e desapareceram. Cristiano Ronaldo e Messi claramente dividiram as luzes da ribalta naquilo que nós aportamos como o melhor jogador do mundo e dividiram títulos entre eles. O Cristiano Ronaldo tem 6 bolas de ouro, o Messi tem 8, o Cristiano Ronaldo tem 5 Champions League, o Messi tem 4. O Cristiano Ronaldo tem 4 mundiais de clube, o Messi tem 3, depois o Cristiano tem a Liga das Nações e o Campeonato da Europa, o Messi tem a Copa América e tem é campeão do mundo. E depois temos, obviamente, uma série de títulos individuais, chamemos-lhe assim, onde o Cristiano Ronaldo e o Messi se destacam claramente. O Cristiano Ronaldo com os 809 golos em jogos oficiais de marcador, a nível de seleções 118, da história de clubes 702, portanto, há aqui uma série, mas o Messi, umas vezes fica atrás, às vezes fica à frente, tentando lá próximo. E é normal que, mesmo que estejamos a assistir, embora o Messi tenha sido campeão do mundo, digamos, àquilo que possa ser os últimos 2 anos ou 3 de carreira do Cristiano Ronaldo, se calhar até do Messi, independentemente do patamar em que cada um está e pode vir a estar, o facto é que, se juntarmos a isso as redes sociais, o que cada um, sobretudo mais até o Cristiano Ronaldo, aporta sob o ponto de vista de seguidores, é impossível, mesmo que seja um jogo, não sei se dizemos a brincar, a feijões, de exibição, tudo o que a gente possa querer dizer, é impossível o mundo estar alheio e não estar com os olhos postos neste show, pelas duas figuras, por tudo aquilo que é o que eles têm representado. Só a apresentação do Cristiano Ronaldo, como vimos no outro dia, ficou à frente de N coisas, de outras apresentações, portanto, é normal que hoje todos estejamos, não sequer sob o ponto de vista desportivo, não acredito que vão lá meter o pé para salejar, etc, etc, mas sobretudo pelo mediatismo, pelo show-off, pelo espetáculo, por aquilo que se fala que, calhar, o Messi também pode ir para lá. E, portanto, estou expectante neste aspecto, mais, não tanto por aquilo que vai ser o jogo em si, mas muito por tudo aquilo que gira e os números que vão sair, quando a gente depois vir quantas televisões é que transmitiram, quantas pessoas é que assistiram, quanto dinheiro é que aquilo envolveu, etc. Eu acho que isso é fantástico, que acho que só mesmo Cristiano Ronaldo e Messi, haverá outras figuras, conseguem realmente fazer gravitar em torno do futebol. Isto é o futebol no seu estado mais puro. Obviamente que depois há aquelas contas que o Gabriel Alves também faz, e muito bem, do dinheiro, do poder dos petróleos, essas coisas todas, e que de alguma maneira podem desvirtuar aquilo que também é muito da essência do futebol. Mas isso são os vários pontos de vista que nós podemos ter. Estou expectante na perspectiva de que, e para terminar, por exemplo, temos canais que transmitem isto, até a Bola TV vai transmitir o jogo, andava todos na... Ah, agora o Cristiano Ronaldo vai para a Arábia Saudita e ninguém vai se lembrar dele. A Sport TV já garantiu os direitos de transmissão de toda a Liga Saudita e dos jogos todos do Cristiano Ronaldo. Portanto, é o que vai acontecer. Portanto, o Cristiano Ronaldo não vai desaparecer do radar e ainda faltam os próximos capítulos do episódio chamado Seleção Nacional. Portanto, temos aqui muita coisa para falar. Sim. No presente e no futuro ainda do Cristiano Ronaldo.
Gabriel Alves, isto do ponto esportivo, o jogo de hoje não tem propriamente grande interesse, mas a nível mediático talvez vá deixar muita gente agarrada ao ecrã.
Claro que sim. O marketing, o futebol é marketing. Se reparem bem, isto é um bom trabalho da Arábia Saudita. A Arábia Saudita está, portanto, a fazer divulgação do seu país através do futebol. Está a mostrar o seu país através do futebol. E nada melhor do que ter duas das grandes figuras do futebol dos últimos 20 anos, que é Messi de um lado e é Ronaldo do outro. Exatamente com uma equipa da Arábia e uma equipa, embora seja francesa, é uma equipa do Qatar, porque é uma equipa de Estado, chamada equipas de Estado, mas é uma equipa do Qatar, que é uma Babilónia, portanto, e estou a dizer que é uma barbaridade, a diversidade das nacionalidades que jogam no, no, na, na formação. E, portanto, isto é de facto promover, através do futebol, a Arábia Saudita. A Arábia Saudita está a dizer, nós temos aqui equipas, nós jogamos, temos aqui uma equipa que tem o Cristiano Ronaldo, tem o principal adversário da equipa que tem o Cristiano Ronaldo, que era o Messi, houvesse, aparecem ofertas fabulosas para que Messi possa também, não sei se lhe dará na cabeça fazê-lo, ir também jogar para a Arábia Saudita, e é assim que se vai promovendo a Arábia Saudita, atenção, até para o Mundial de 2030. Não é preciso estar ali a dizer, não, dê o mundo, não é preciso, é preciso estar. E quando a Sport TV garantiu para Portugal os jogos, portanto, da Liga da Arábia Saudita, não foi só a Sport TV, vamos ver quantas outras televisões vão, naturalmente, passar a transmitir os jogos da Arábia Saudita. Portanto, isto é importante e é preciso dizer aqui, quando o Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, que me parece que não é assim, um empresário qualquer, não é empresário daqueles de esquina que há por aí muitos, diz que no seu estádio novo quer fazer um jogo entre a equipa de CR7 da Arábia Saudita e o Real Madrid, numa apresentação para homenagear, vejam bem, homenagear CR7, porque CR7 tem, de facto, a grande dimensão do seu futebol ao nível mundial é, de facto, com o emblema dos merengues, também está a ver as coisas pelo seu lado correto. Está a perceber que tem que divulgar o seu estádio, que é um estádio de negócios, porque aquilo é uma casa de negócios, não é só um estádio de futebol, tem que dar isso ao mundo, tem que mostrá-lo também aos árabes, tem que mostrar que pode, portanto, rentabilizar o seu estádio, rentabiliza a imagem do CR7, rentabiliza a imagem da Arábia Saudita e do clube da Arábia Saudita, e, portanto, isto tudo está interligado. É o futebol negócio, e desde que seja este negócio e não seja negócio selvagem, comigo tudo bem, tens as minhas palmas.
Antes de irmos às nossas notas de campeão, rapidamente uma passagem pela Supertaça de Itália, jogada também na Arábia Saudita. Pedro Henriques, o Inter quase que vulgarizou este AC Milan e daqui a cerca de um mês este Inter vai jogar frente ao Futebol Clube do Porto. O que é que te pareceu esta prestação da equipa de Milão, que vence aqui um derby, mas jogado na Arábia Saudita? Pedro Henriques? Não conseguimos manter aqui a ligação com o Pedro Henriques. Gabriel Alves, a pergunta é a mesma. O que é que te pareceu este Inter, que vai ter que enfrentar o Futebol Clube do Porto?
Eu acho que o Futebol Clube do Porto está com as antenas todas viradas em termos de satélite para aquilo que é o Inter neste momento. Até porque não esqueçamos que o Inter fazia parte do grupo do Barcelona na fase, certo, de qualificação, e qualificou-se. Não foi, e o Barcelona foi para a Liga Europa. Portanto, o Porto só tem que estar atento e certamente Sérgio Conceição tem as suas notas todas devidamente tiradas.
Já vamos então estabelecer essa ligação também com o Pedro Henriques, aqui problemas com a rede. Enquanto aguardamos também pelo Pedro, vamos às nossas notas de campeão. Gabriel Alves, que notas há desse lado para esta quinta-feira?
Olha, eu tenho aqui hoje uma nota que vou pegar num assunto que ontem apareceu na imprensa e eu acho que é preciso ter atenção a isto. Fala-se que no Manchester United está tudo bem. Está tudo bem, ganhou 6 jogos, até assim os títulos do pós-Ronaldo, do primeiro empate com o Cristal. Mas parece que aquilo ali do Manchester United, aquela paz, aquela dita paz que é tão veiculada, parece que, pois, aquele diálogo entre o Bruno Fernandes, internacional português, e um tal de Anthony, ex-Ajax, internacional brasileiro, quando Anthony faz um mau passe, é de facto um diálogo que mostra bem que o Manchester United não está bem. Porque se calhar Bruno Fernandes quer se assumir como líder e não é respeitado como tal, não o querem como tal, porque se ele é líder, Anthony não pode mandá-lo para onde o mandou, de forma clara e evidente, não pode nem deve, quer dizer, não deve nunca e não pode também, não é? E a verdade é que ele não é respeitado. Portanto, se calhar, o respeito do Bruno Fernandes tem que ser pelo seu futebol, pelos seus golos, pelas suas assistências, pela sua capacidade, pela sua intensidade, pela sua qualidade de futebolista. E fica por aí. Quanto a Anthony, também tem que fazer o seu futebol, a sua irreverência, o seu espetáculo, tudo aquilo que gostamos de ver neste futebolista brasileiro, e ver se de facto há paz. Se há, portanto, algo dentro daquele balneário que nos transmita que estão todos bem. Isto que nós tivemos a oportunidade de ver nas últimas horas, denota que nem tudo o que luz é ouro.
Pedro Henriques, creio que já conseguimos ter essa ligação. Tinha-te perguntado há pouco que notas é que tiras da vitória do Inter na Supertaça, o adversário do Futebol Clube do Porto, na Liga dos Campeões, daqui a praticamente um mês, e avançar já também para a tua nota de campeão.
Em relação ao jogo do Inter, é um bocadinho aquilo que já foi dito, eu ainda consegui ouvir o Gabriel Alves, portanto, basicamente, é um facto que o Inter vulgarizou um bocadinho, ou quase vulgarizou. Há esta dúvida também em relação ao AC Milan, se o Rafael renova ou não renova, enfim. Mas, de qualquer maneira, foi um resultado que não deixou margem para dúvidas. Eles estão próximos a nível de liga, a nível de campeonato, mas o Inter tinha vindo a dar boa conta, ainda agora contra as Juventus, não estou em erro, a dar boa conta de um momento de forma que se previa superior. Aqui a questão, para nós, mais relevante e importante é aquilo que pode acontecer daqui a um mês na sua medição de forças com o Futebol Clube do Porto. Nós queremos sempre que as equipas sejam as fortes para garantir espetáculo, mas também torcemos, obviamente, pelas equipas portuguesas no plano internacional e prevejo que o Porto vá apanhar exatamente este Inter moralizado ainda e a jogar bem. E isso só vai enaltecer o jogo. Agora, obviamente, o Sérgio Conceição e toda a sua staff vai garantidamente esteve atento a este jogo e àqueles que vão ser os gatos a seguir. Relativamente à minha nota de campeão, de forma também rápida, vai para aquilo que são as tecnologias, a videoarbitragem, chama-lhe o que quiseres em termos gerais, não é só neste caso do futebol, que é que nós falamos mais. A propósito do episódio de ontem da seleção de handball, não é? Que terminou o jogo a ganhar por depois, embora tenha terminado o jogo no futebol e já está bem regulamentado, o árbitro termina, mas houve um lance de possível infração dentro do protocolo, obviamente que o jogo está terminado, mas não está, por assim dizer, ou seja, pode-se ir executar um pontapé de penalti, o que é que seja, no handball não é em relação às mesmas situações de protocolo, é outras, estava previsto, está na lei, e eu muito honestamente, ontem tocou-nos a nós pela negativa, mas eu muito honestamente prefiro assim, prefiro que, eu não gosto de falar da verdade desportiva, porque se põe uma mentira desportiva, mas prefiro que realmente aquilo que acontece dentro da quadra, neste caso, ou dentro do relvado, seja aquilo que depois se traduz em termos do jogo, e é muito mais justo, e garantidamente ninguém vai ficar a falar que a equipa A, B ou C passou ou não passou, só passou em primeiro lugar por causa do erro de arbitragem, e eu acho que assim é muito mais justo, as tecnologias vieram para ficar, e eu concordo completa e totalmente que essas tecnologias existam e ajudem na tomada de decisão.
E ontem foi prejudicial a Portugal, mas foi justo, sempre deu esse empate entre Portugal e Brasil, 28 igual no primeiro jogo desta fase do Mundial de Handball. Termina aqui esta edição de O Campeão É, hoje com Gabriel Alves e Pedro Henriques.